Boa noite aos amigos, boa noite aos colegas que fazem um curso na educação para as emoções. Uma delas, há muitas formas no educandário existencial para o estudo das emoções, das afetividades. Há pouco, fora da gravação, o professor Clailton fez uma questão epistemológica de grande relevância no nosso estudo, questionando o que seria desenvolvimento. Se falamos em desenvolvimento das afetividades, o que seria? A resposta foi que, para podermos contemplar isso filosoficamente, precisamos ter alguns cuidados. Por isso, adotamos basicamente duas variáveis. A primeira é o desenvolvimento da pessoa para com a própria historicidade dela. Nesse sentido, uma pessoa que reprovou no banco escolar um ano não quer dizer que ela se atrasou no seu desenvolvimento. Às vezes, ao contrário, ela evoluiu. Ela estava numa escola que não permitia livre expressão, que batia nos alunos, etc. Estou exagerando apenas para caracterizar. E essa criança, na maneira de colocar o não com relação a tudo isso que estava se passando, reprovou. Ou seja, provavelmente, pela historicidade dela, ela teve um avanço. Aprendeu cidadania, aprendeu humanismo e outras coisas à custa de uma reprovação. A outra diretriz diz respeito ao contexto, à base categorial, né? Os princípios de uma época. Pois o que era de grande valor que eu citei na era dos vikings, quando invadiam a Europa pelos rios, hoje seria a barbárie aberta. Então, são essas duas diretrizes. No entanto, na caminhada disso, da própria historiografia, essas variáveis vão se desdobrando em outras, que ora ganham relevância, ora perdem. Portanto, desenvolvimento em filosofia clínica, em um curso como uma educação das emoções, é um elemento aberto, dinâmico, vivo. Chamo agora o professor Clailton. Vamos a São Paulo para a resenha da nossa aula passada. Por favor, professor, fique à vontade. Vamos iniciar o trabalho.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior ocorreu no dia 10 de janeiro. O tema foi Alguns Motivos da Terra do Nunca. Uma das questões trabalhadas nessa aula foi a imaturidade emocional. Algumas pessoas se desenvolveram fisicamente, adquiriram conhecimentos, o raciocínio é de um adulto, ocupam espaços sociais compatíveis com sua idade sensorial. Mas quando o contexto envolve as emoções, essas pessoas são birrentas, apresentam características mais comuns em crianças. Alguns elementos presentes na afetividade infantil podem até ser bem-vindos em alguns momentos, mas em determinados contextos, o desenvolvimento das emoções é necessário a maturidade. O professor explicou com detalhe e exemplos algumas características das emoções infantis que por vezes se manifestam em adultos e causam alguns problemas. Uma delas é a atribuição da culpa pelo que se passa a terceiros diante de um contexto, seja de estresse, sofrimento ou conflitos, a culpa sempre é do outro. Os ciúmes também. O simples fato do companheiro ou companheira dirigir a palavra a outra pessoa, conversar, ter amigos, já desperta o ciúme. O isolamento. A pessoa diz que ninguém a compreende. Ela ajuda todo mundo, mas ninguém faz nada por ela. A supervalorização daquilo que se faz e a desvalorização de coisas que os outros fazem. Os episódios de explosão, a pessoa não aceita contrariedades, explode por coisas que um adulto compreenderia. Os escambos primários, uma pessoa chega feliz em casa após um encontro com os amigos, e o outro que a espera se revolta, briga, diz que amanhã ela é quem vai sair e se divertir. A impaciência, a ansiedade, as coisas precisam ser do jeito que a pessoa quer, no tempo dela. Se não for como ela quer, ela está fora. Não quer mais, não vai participar. A incapacidade de um autoconhecimento. A pessoa olha no espelho e tem um ponto cego. Ela não vê certas coisas. Você argumenta, mostra, mas a pessoa não vê. A incapacidade de uma conversa íntima, delicada. Um adulto deseja conversar para saber o que pode fazer para melhorar determinada questão que envolve o casal. O outro já diz: você é culpado por tudo isso, você não faz nada direito, acusa, inicia uma discussão e a conversa não acontece. Vimos algumas outras características também. Quando há um padrão e essas manifestações se repetem, podemos interpretar como emoções carentes de desenvolvimento. Não estamos nos referindo aos casos isolados que podem ocorrer com qualquer um. Quando identificamos essas características, não apontamos os dedos, somos compreensivos. O que podemos fazer para ajudar essas pessoas com as ferramentas que temos? Todo o respeito pela individualidade humana é o mesmo, seja dentro do consultório ou fora, em nossas relações do cotidiano. Ok, professor, obrigado.
Muito obrigado, professor Clailton, pelo seu trabalho, por sua resenha muito bonita. Em breve, o professor Clailton estará publicando um trabalho sobre os estudos em matemática simbólica, contemplando aí os vários semestres que tivemos, uma obra muitíssimo aguardada. Vamos, aguardar com sentimentos de gratidão. Muito bem, alunos que fazem ao vivo as aulas com os senhores recebem invariavelmente um lindo presente. E o presente de hoje, ele é muito bonito. E assim, vamos fazer um prefácio a ele. Olhem, a música, a educação musical, ela, os grandes musicistas, os estudiosos da musicalidade, eles mostram que aprender música não é simplesmente apertar um botão no teclado, fazer soar uma corda, dobrar um sino na campânula, não é apenas isso. A musicalidade exige um esforço, um empenho continuado de aprendizagem, exige a sensibilidade da alma, a abertura do coração, é um contato com a transcendência. E alguns músicos fazem tudo isso sem chegar ao teclado, sem chegar a uma partitura, sem chegar a um violão. Mostram que a musicalidade vai muito além de um instrumento pelo qual ela possa fazer soar. Aqui no Brasil nós tivemos uma pessoa maravilhosa que nos ensinou muito sobre isso, que foi Hermeto Pascoal. Já vimos nas nossas ilustrações. O Hermeto era simplesmente de emocionar o coração até as lágrimas, né? Ele pegava uma bacia com água, colocava perto dos lábios e soprava e tínhamos música. Com as mãos ele batia palma enquanto o vento passava, e com o farfalhar das folhas ali atrás ele compunha uma sinfonia. Lindo, lindo. Pois esse músico que eu vou apresentar a vocês, o Simon, ele é suíço. É um garoto, um jovem de 48 anos. Ele mora na Suíça. Ele constrói, as obras dele estão expostas em vários museus pelo mundo. É um verdadeiro artesão do som, da musicalidade, da palavra musical. Mas nem vou perder tempo aqui indo além disso. Quero que, por favor, vocês vivenciem dos poemas musicais mais belos, mais tocantes da nossa época. Vejam. Acho que, para quem não conhece o trabalho do Simon, será realmente um encontro. o que vem agora, vou partilhar a tela com vocês. Ah, 658 motores DC, deve ser de contínuo, né? Aqueles que você liga na luz, preparados com bolas de algodão e caixas de papelão, cardboard. 70, e ali está o tamanho. 70, 70, 70. E agora vamos então diretamente à nossa aula. Haveria muito a falar sobre essa forma de musicalidade. Não é? Ela quebra os padrões. Uma pessoa que se aproxima de uma musicalidade como essa que vocês acabaram de ver, usualmente ela quebra aquele padrão dodecafônico, né? Que a gente usa na escala musical. É como libertar a audição para ouvir as estrelas. Alguns fazem isso. Por favor, anotem três questões que nortearão aqui os nossos trabalhos de hoje. A primeira questão. Vamos considerar um adulto. Esse adulto, ele tem 40, 50 anos. E chegou à casa dele, e a esposa, o marido teve um dia muito difícil. Eles conversam, eles discutem sobre algumas coisas educadamente, mas lá pelas tantas, este que chegou por último, por razões dele, eleva muito o tom de voz, aos gritos, a xingamentos, ele atira uma coisa na parede, quebrando um cerâmico caro que eles trouxeram de uma longa viagem, etc. A pergunta que se faz é: se esse adulto, vamos supor, ele teve um treinamento, ele sabe uma maneira melhor de agir em questões tão dilemáticas como estas, o que faz com que ele ainda recorra a um padrão razoavelmente infantil de lidar com questões como estas? Uma criança, no meio de uma discussão, pode sim chutar um abajur que você trouxe lá da Malásia, caríssimo, e quebrar. Ela nem sabe direito o que está quebrando. Mas um adulto que foi, comprou de um artesão na Malásia esse abajur artesanal, pagou uma quantia enorme, precisou economizar para poder comprar. Ele sabe o que está quebrando. Provavelmente não quebrará. Tanto por razões afetivas, quanto outras razões. Então, a primeira questão é: o que ocorre que alguns adultos, conforme a sociedade dos homens diz o que é ser um adulto na nossa época hoje, 2025, podendo reagir melhor, reagem de maneira arcaica? Eles não têm influência para agir de uma maneira melhor, é isso? Esquecem, se distraem, ficam aborrecidos, é isso que ocorre? Ou não tem fôlego para sustentar, ainda por algum tempo, uma desavença? Há pessoas que não aguentam, vocês sabem, no caderno A, interseção positiva, interseção negativa, alguns não aguentam muito tempo uma interseção negativa. Ou ela é positiva sempre, ou a pessoa não conseguirá prosseguir com certos laços. Só que a questão é que um adulto sabe que, por vezes na vida, há etapas em relacionamento, né, que fazem com que, às vezes, nós tenhamos, sim, que segurar uma situação delicada e difícil por um tempo considerável. Isso ocorre. Segunda questão que norteará nossos trabalhos de hoje: existe uma possibilidade de preenchimento das demandas de uma afetividade infantil? Vamos supor que você se relacione com uma pessoa mimada, uma pessoa que tem hábitos afetivos que parecem, lembram muito de uma criança que não foi apropriadamente educada por si mesma ou pelos outros? E existe a possibilidade de você preencher essas demandas e que as coisas possam caminhar assim, sem que ela precise desenvolver suas afetividades? Teoricamente, sim. E a sociedade dos homens se empenha muito, aliás, nisso, em tentar fazer esse papel, que na maior parte das vezes, até aqui pelo menos, não tem tido êxito, mas ocasionalmente sim. Só que isso é tão raro, tão difícil e depende da área na qual a pessoa apresenta esse comportamento infantil, que é muito improvável que se consiga um tal elemento. Terceira e última questão, que norteará os nossos trabalhos de hoje. Considere uma pessoa. Eu peço perdão. Florianópolis está com, vocês sabem, viram nas manchetes e jornais, né? Nas mídias, estamos com internet muito ruim nesse momento e vários problemas pela ilha e também no norte do estado, então. Eventualmente isso pode acontecer, mas não se preocupem. E agora já acionei aqui meu roteador, roteadorzinho que ajuda o professor sempre nessas viagens, né? E já voltamos. Eventualmente, não vou embora quando cair, tá bom? A gente repõe o que a gente perdeu. Prosseguindo então, na nossa aula passada, nós vimos caracterizações de pessoas que, por várias razões, às vezes, o contexto não permitiu que elas se desenvolvessem, conforme outras pessoas que tiveram oportunidade, às vezes tiveram oportunidade, mas miravam outras coisas da vida. Não é? A questão aqui não é culpabilizar ninguém, não. É aprender, é crescer, é dar as mãos, é isso. Não é? Não é uma corrida de 100 metros. Cada um de nós, em algumas coisas, está um pouquinho mais à frente, tem recursos melhores, em outras, não. A gente se ajuda com amor, né? Pois bem, em tudo isso, nós temos algumas questões que, a partir do que vimos na nossa aula passada, agora vão ganhar novos aprofundamentos. Vamos ao primeiro deles. Você considera que a nossa sociedade, ela presta um testemunho de maturidade? Vamos personificá-la. Alguém que, se a nossa sociedade fosse uma espécie, uma pessoa, um ser humano, você a consideraria madura? O testemunho que ela nos dá como um todo, ou em vários de seus segmentos, é um testemunho de maturidade? Por exemplo, despolarizações, essa baixa capacidade de diálogo que vemos hoje em muitos âmbitos, de comunicação, falta de empatia, posturas maniqueístas, ressentimentos, dogmatismos pesados. Parece que só aquele que defende um postulado é certo e todos os outros não são. Isso é maturidade? Esses segmentos que assim se comportam estão dando um testemunho de maturidade? Eu separei uma obra que eu gostaria de recomendar a vocês, do Theodor Adorno, A Personalidade Autoritária, uma obra de 1950. Muito bonita essa obra, e muitíssimo criticada, tanto na época em que foi lançada, quanto agora. Ele ali estratifica, mostrando o que uma sociedade dessa acaba causando, a partir dela mesma, a sociedade e com as pessoas. Pessoas polarizadas, pessoas com preconceitos fortíssimos, pessoas com dificuldades de conversação, dificuldades de amar, de aprofundar. Vejam, Adorno já colocava esses elementos há muitas décadas, há quase 100 anos, chamando a nossa atenção para isso. Então, a questão aqui é: se a nossa sociedade não é um testemunho de maturidade, na maior parte dos segmentos dela, ainda que em alguns parece ser, se ela, na maior parte, não é assim, você acha razoável que essa sociedade vá nos dizer quem é maduro emocionalmente e quem não é? Ela que permite todo tipo de propaganda nas mídias e coisas que geram jogam pessoas contra pessoas, flagelam a alma, geram ansiedades terríveis, tremendas, permite que bilhões passem fomes pelo planeta, desassistidos. Isso é um testemunho de maturidade, e é esta sociedade que vai nos dizer quem é maduro e quem não é. Não parece um paradoxo? Se fosse assim como estamos dizendo, sim. Mas não é bem essa sociedade que dirá, são alguns segmentos dela que nos dirão. Mas esses segmentos que nos dizem, eles têm essa credibilidade, para assim dizer? Eles possuem isso? Ou essa questão envolve outros aspectos? E, portanto, olhar no espelho da humanidade como critério pode ser muito precário. Precisamos de outros elementos, introspecções, caminhada existencial, conversação entre esses critérios, não parece mais razoável? Um outro elemento. O Erich Fromm, em 1976, ele surge com uma obra muito forte sobre ter ou ser. Nesta obra, Erich Fromm, que vinha da Europa, problemas como dezenas e dezenas de outros médicos e estudiosos da humana, precisou abandonar seu país e foi viver nos Estados Unidos, onde se tornou professor universitário, terapeuta. Erich Fromm dizia que um enorme abismo havia na alma humana então, uma alma que confundiu coisas e na incapacidade de ser profundo, de ser amor, de ser compreensão, de ser caminhada, de ser transcendência, tentou compor com o ter coisas, acumular coisas. Só que essa combinação, segundo o autor, não surtiu efeito. E uma grande parte da humanidade enveredou por a palavra que ele usa é um consumismo muito forte, se perdendo completamente, achando que por que se consumisse cada vez mais determinado segmento do que a sociedade ofereceria, conseguiria, de certa maneira, ser. A ironia é que alguns acabaram conseguindo e foram usados como símbolo e modelo para que outros também se inspirassem em ter, para então depois ser. Mas, na maior parte dos casos, é muito improvável que seja assim. Um terceiro elemento muito forte na nossa época. Primeiro, lembrem o que estamos fazendo. Na aula passada eu caracterizei a partir da pessoa. Agora estou caracterizando a partir da sociedade. E em seguida, ainda na nossa aula de hoje, as primeiras ferramentas. Como lidar com isso? Quais são os elementos submodais que a filosofia clínica vai oferecer para lidarmos concretamente com essas questões? Primeiro, caracterizamos os problemas, depois vamos ver o que fazer a respeito. A outra obra que eu anotei aqui, vocês receberão depois com a gravação as obras todas encartadas, é Medo Líquido. Medo Líquido é uma obra de Bauman, Zygmunt Bauman, um dos maiores e mais importantes pensadores que tivemos no século que terminou e no início do nosso século. Bauman coloca que na nossa sociedade o medo se esparramou. O medo hoje se tornou um lugar comum. O medo está amplamente disseminado. Ele convive conosco. Quando eu digo conosco, significa bilhões e bilhões de pessoas. Não é mais a exceção. O medo é presente. Bauman coloca que grande parte disso aconteceu primeiro, pelo não enfrentamento, que é o termo que ele vai usar. Né? Não houve aquela parada de dizer o que é isso? Como trabalhar com isso? Não é? Que questão é essa que está me flagelando? Qual é a natureza? Qual é a propriedade? O que está dizendo? Vamos aprender a lidar com isso. Não houve. O que houve é um tratamento de sintomas. O que fez a alegria de muitos? Tratar esses sintomas mantendo o medo. Um problema para a nossa época, muito grave. O apelo, né, a esses elementos. Com isso, explodiu a indústria da segurança. Com ela, a indústria securitária. Segurança para todas as coisas. Como se isso pudesse afastar o medo. Deslocou, segundo Bauman, deslocou. Outro elemento muito disseminado na nossa época, por conta de coisas como estas e outras, à medida que o ser humano caminha, aprendemos a fraternidade, aprofundá-la e outras coisas mais, há um embate nos nossos dias muito visível em muitos lugares entre essa individualidade e o elemento da coletividade. Alguns reduzem tudo isso a questões econômicas, a questões políticas e a questões dessa ordem. Provavelmente são questões bem mais profundas e bem mais difíceis. Um outro elemento muito típico da nossa época, que gera uma dificuldade, lembrem as três questões que nós colocamos no início, estamos só aprofundando aquelas três questões, não é? Se quiserem, depois eu posso repetir as três questões. Uma delas é: o que acontece que muitas vezes sabemos como agir melhor e quando a situação aparece, não fazemos isso. Nosso testemunho é anterior a esse agir melhor. Então, uma pessoa, você sai com essa pessoa e diante de um movimento qualquer, você. Há um elemento ligado a ciúme. Esta pessoa poderia agir melhor, aprendeu, fez vários movimentos nisso, mas naquele momento o testemunho dela não é nada desse. É um testemunho anterior, mesmo sabendo fazer melhor. Então foi a partir daquelas três questões iniciais que nós agora estamos aprofundando esses elementos, como uma conversação com relação àquilo. Falta de introspecção, falta de uma autocrítica mais amadurecida. Não é a autocrítica de uma acusação para si mesmo, de um martírio, nada disso. De uma introspecção. Aquilo que Sócrates colocava para seus companheiros, para seus amigos. Podemos olhar as estrelas, sim, olha, são belas, mas vamos olhar agora também para dentro de nós. Aqui nós vamos encontrar outras respostas. Eis a introspecção. Introspecção. Perguntar-se, acolher-se, aprofundar-se em si mesmo, dar-se oportunidade, crescer. Para muitos, isso é uma falácia completa, não há nem tempo para isso. Trocaram tudo isso pela correria da vida. Por último, o Habermas, na Teoria do Agir Comunicativo, uma obra belíssima, assim como Desenvolvimento como Liberdade, de Amartya Sen. Todos esses livros, essas obras, vocês receberão depois encartadas. Que vamos dizer, entre outras coisas, que é fundamental isso. Que se queremos de fato um crescimento sustentado das afetividades, ligadas a outras bases, ela sozinha não vai andar. Ela precisa de outros, precisa dos valores, precisa da espiritualidade, precisa da compreensão epistemológica, precisa de vários elementos. Ela sozinha, desamparada, como se fosse apenas ela no mundo, não terá como fazer esse crescimento. Então, esses homens todos pontuaram, primeiro, a dubiedade da nossa sociedade atual. Muitas coisas a dubiedade permite passar que de uma forma reta não passaria de modo algum. Então, por exemplo, o flerte da sedução é algo que se alguém for muito longe, recua e diz que foi apenas uma brincadeira. E há muitos flertes existenciais para muitos lados. As dubiedades surgiram. Não como uma qualidade de aprofundamento, muito mais como uma desculpa. Não é assim para todos, não é assim sempre, é assim para muitos. Recuamos muito em elementos de autenticidade. Autenticidade. Autenticidade não é ir para a rua gritando que a sua palavra é a certa e de todo mundo é errado. Isso não é autenticidade. Autenticidade é um encontro da pessoa com suas premissas mais profundas. Isso requer tempo, requer trabalho. Ah, proporcionalidades, saber dimensionar uma resposta. Berkeley, no seu tratado sobre a cegueira, mostrava que aquele que recupera a visão vai levar muito tempo até se localizar no mundo de novo. Porque o mundo não é uma questão apenas de ver ou de não ver. É uma questão de compreender, de saber se localizar e outras coisas mais. Proporcionalidade é um elemento que leva tempo, leva uma depuração existencial. Saber minha resposta é apropriada, ela é demasiada. E ainda assim, terei que rever muitas vezes isso. O autoconhecimento e a integração desses princípios. Mesmo assim, há contra-exemplos que se tornaram famosos, famosos. Agora vamos às ferramentas que eu falei. Bem, se temos tantos problemas, tantas dificuldades, quando falamos de uma educação das nossas emoções. E vejam, na primeira aula caracterizamos a própria emoção, a própria afetividade, que se torna muito incipiente, muito precária para quem já tem 40, 50, 60 anos, mas muito apropriada para quem tem 6, 8, 12 anos e está caminhando para além disso. E vimos que muitos mantêm isso, que causa enormes danos existenciais para eles, para os outros, para a nossa sociedade. Hoje vimos, aproximamos caracteres agora de um âmbito social, ampliamos esse leque. E agora veremos algumas das ferramentas. Em filosofia clínica, um dos procedimentos clínicos muitíssimo usados se chama esquema resolutivo. É mais ou menos como aquelas balanças que você via nas quitandas, que você colocava 1 quilo de feijão e um peso em ferro. E aí o quitandeiro sabia, aqui está seu quilo de feijão, e cobrava. Essas balanças se incrementaram muito. Hoje nós não temos só dois pratos, o peso e 1 quilo de feijão. Nós temos muitos pratos. Pratos que medem propriedades e naturezas muito distintas, sendo que alguns desses pratos nem estão horizontalizados, eles estão verticalizados. E outros desses pratos sequer são palpáveis, são sensoriais, são pratos imagéticos. Então, você, ao pesar tudo isso, vem o quitandeiro e diz: vou acrescentar um prato aqui que é imagético. Você não está vendo, mas ele está aqui. Esse prato é tudo que você trabalhou e que gerou bônus. Vai computar no âmbito de todos esses pratos. Vejam a dificuldade que é, então, mensurar e equilibrar esses elementos todos. E há outras dificuldades, outras complexidades aqui, mas como é o propósito aqui é ilustrar, ficaremos apenas nisso. Agora vamos a essa ferramenta, então. Hoje, na nossa sociedade, é muito comum, talvez a maioria das pessoas em 2025, em quase todas as partes do nosso planeta, utilizam muito esse procedimento clínico, que se tornou complexo, se tornou difícil em alguns lugares. O que era um escambo, que é a origem remota do esquema resolutivo, e hoje é uma ferramenta sofisticadíssima, que usa inteligências artificiais, computações gráficas e outros elementos, né, que calcula quanto uma moeda vale, que calculam coisas muito delicadas pelo mundo. Essa ferramenta pode nos ajudar muito nesse elemento de maturação das afetividades. Como ela pode nos ajudar? Vamos ver de uma maneira muito singela, muito tranquila. Eu anotei alguns itens e procurei atrelar a esses itens obras que nós já estudamos nas nossas oficinas, nos nossos muitos cursos. Nesses últimos 10 anos foram centenas de livros, não é? Centenas de filmes que vimos, que trabalhamos em oficinas, em aulas, muitas coisas. Pois então, enumerei algumas dessas obras. Vamos começar de maneira bem singela e vamos aprofundar. O propósito aqui é que os senhores possam utilizar estas ferramentas, levando em conta o respeito à própria historicidade, suas, ou o contexto no qual os senhores vivem, em conversação com essa sua historicidade pessoal, né? Isso precisa é uma atitude de respeito. Não há uma primazia nossa em relação ao meio, do meio em relação a nós. É muito mais como uma dança, que às vezes é muito delicado, muito difícil, está bem? Então vamos começar com elementos singelos. Vamos supor que você tem um amigo, alguém muito próximo, que é uma pessoa que procurou por você, pede ajuda filosófica ou clínica, pois padece muito com os ciúmes que tem, ciúme que às vezes sai completamente fora do razoável, criando constrangimento, criando choros, dramas, envolvendo às vezes crianças que nada têm a ver com isso, mas padecem disso também. E a própria pessoa reconhece que precisa de ajuda, que essa desconfiança gratuita em relação ao marido, à esposa, é algo completamente disparatado, mas que ela não consegue fazer melhor que isso. Então vamos ver. Estamos falando que o esquema resolutivo pode eventualmente auxiliar isso. Pode sim. Quando na historicidade desta pessoa você encontrar elementos de escambos atualizados para a nossa época, o que é a característica do esquema resolutivo, está aí uma indicação. Vou traduzir isso para o português. A pessoa coloca: se eu vou comprar uma casa, eu preciso pensar bem, pois prefiro pagar a faculdade das crianças e continuar morando na minha casa do que agora mudar a casa e depois sacrificar algo do futuro deles. Eis um esquema resolutivo. Lembrem, sistema de balanças, de quitanda. Não é? Isso não é bom nem mal, não é certo nem errado, é apenas uma característica amplamente disseminada. Alguns não fazem esquemas resolutivos para a maioria das coisas e outros fazem para quase tudo. Um outro exemplo, não é? Você oferece um emprego à pessoa e ela diz: se por um lado essa oferta é maravilhosa e generosa, por outro lado, devo fidelidade lá à universidade onde eu trabalhei minha vida inteira e que ajudei a construir. Se por um lado a sua oferta resolve uma série de problemas, por outro lado, eu preciso pensar nas pesquisas que estão em andamento. Esquema resolutivo. Sistemas de traslados, balança, contrapesos, contramedidas. Por favor, lembrem, nós somos filósofos, filósofos clínicos. Não é da nossa competência julgar, mas caracterizar. Estamos caracterizando isso. Não é bom nem mal, não é certo nem errado, são características. Outras pessoas, outras características. Como é que agora nós utilizamos uma ferramenta como essa, que é particularmente poderosa nos nossos dias, para muitas pessoas, para elementos como, por exemplo, o ciúme? O ciúme é um dos fatores que estará então diante da balança. Eu posso utilizar contrapesos de outros lados que vão, de certa maneira, se não equacionar, pelo menos administrar de modo que seja viável a convivência com isso, para a própria pessoa se torne menos desconfortável. E que com isso ela possa lidar com as raízes do que se passa, com aprofundamentos? Isso é possível? Uma das formas para isso é você saber o que serve como contrabalança, como contrapeso, contramedida. Por exemplo, se você colocar para a pessoa, que costuma ser um erro grave em esquemas resolutivos, dizer não tenha ciúmes, termine com isso, fim. Isso termina agora e fim não haverá mais. Isso é muito pesado para alguém que está, de certa maneira, habituado. Alguém que já tem isso como uma resposta instituída e infantil, mesmo sabendo que não serve mais. Agora, e se municiarmos, se dermos ferramentas a essa pessoa, se propiciarmos essas ferramentas, não será melhor? Contrapesos, contramedidas. Eu anotei aqui a obra de Shakespeare, que é um clássico sobre isso. Nós trabalhamos naquelas oficinas durante a pandemia, que é a obra Otelo, né? 1604. Não, é o clássico do ciúme de todos os tempos, essa obra de Shakespeare. Infelizmente, à custa da vida da moça, não é? Que é terrível. E a maneira como ele desconfia. As assombrações que ele cria por conta desse ciúme, não é? As fábulas que ele inventa na cabeça dele, ele desconfia dos próprios amigos, das pessoas que se aproximam, pessoas que vêm ajudar, pessoas que não. O que mostra o tamanho do peso desses elementos. Agora vamos então aos contrapesos, às contramedidas. Veja. Uma das maneiras de você fazer isso, pela própria essência do esquema resolutivo, é ver a natureza dos contrapesos que se aproximam. Por exemplo, um contrapeso muitíssimo pesado e que viraria essa balança praticamente seria a obsessão em torno desse ciúme. No entanto, um outro contrapeso que amenizaria muito seria a confiança. Só que são extremos. O que se aproximaria mais deste elemento que nós queremos colocar como uma contramedida, o que seria um vizinho bem próximo dele? Por exemplo, se você, ao identificar que o ciúme se manifesta muito fortemente durante uma festa que você vai com esta pessoa, provisoriamente evitar ir a festas, se possível, trocando isso por jantares menores, se possível, seria um contrapeso? Poderia diminuir isso? Se serve de contrapeso, a balança já inclina, ainda não está de maneira administrada que possa você conviver com isso, mas já inclina de outra forma. Se, por exemplo, avisar a pessoa do que está se passando, de ir em determinado lugar, agora vai trabalhar. Depois vai passar no mercado, então virá para casa. Isso ameniza, serve como contrapeso. Lembrem dos cuidados todos, trabalhamos com filosofia clínica. Isso pode descambar, por exemplo, por um controle da outra pessoa, de uma manipulação feroz em cima daquele que tenta ajudar. Portanto, o contrapeso, ele atende não só à emoção, ele atende a vários princípios que surgem na historicidade, na estrutura de pensamento. E precisará ser refeito, ajustado durante toda a trajetória, até que finalmente essa administração, que é dinâmica, não é estática, aconteça. Eis um primeiro exemplo. Nós veremos outros, está bem? Eu sei que, como uma primeira aproximação, isso pode parecer mais difícil, pode parecer mais de duro trato, mas. Agora, com os próximos exemplos, talvez isso abrante. Para isso, eu vou fazer uma parada na gravação para ouvir aqueles que quiserem falar. Pronto. Bem, vamos aprofundar as ilustrações. Eu sei que no início você pode ficar um pouco confuso, não é? E pensar, puxa, mas como eu faço isso que o professor está colocando? Talvez com mais exemplos isso se torne mais tranquilo. Vamos ver agora um outro exemplo, o medo, que foi falado há pouco, né, em Bauman. O medo líquido, medo como uma presença na nossa época muito disseminada. Olhem, a obra que eu anotei aqui, que nós trabalhamos, foi um momento muito bonito dos nossos estudos, foi de Goethe, né? De Goethe, o Dr. Fausto. Vocês lembram a história, trabalhamos o livro inteiro, é muito bonita a história, muito. Né? Eles dizem que Goethe faz uma disputa. E desafia o diabo, e não é nada disso. O livro não traz nada disso. O livro fala de um pacto, literalmente um pacto. Que alguns historiadores acham que na hora que ele faz o pacto, na verdade, foi uma disputa, ainda que tenha sido um pacto. E o Dr. Fausto elabora essas questões de imensas dificuldades, sendo que o medo, todo o tempo, espreita pelos lados que está se passando até o final, belíssimo, conforme conhecemos, com a redenção e com a ascensão do Dr. Fausto. Pois bem, ali Goethe vai nos dar toda uma historiografia daquelas afetividades e como era difícil naquela época, então, eles poderem resolver isso. De lá para cá, Goethe, aquele romântico alemão, parece que cantou muito dos ventos que nós viveríamos hoje. Há muitos aprofundamentos. Vivemos uma época na qual esses pactos por esquemas resolutivos são muito presentes em muitas vidas e gerando coisas parecidas com as que o Dr. Fausto viveu. Por isso, essa obra eu coloquei aqui. Agora vamos ver. Pessoas que têm, de fato, muito medo. Medo de viver, medo de morrer, medo de ser, medo de não ser, medo de amar, medo de não ser amado, de não poder amar, medo de tudo, medo do medo. Bom, o que seria? Vamos voltar sempre ao elemento para que vocês possam, cada vez mais, ter familiaridade com isso. Então, o medo está ali, na balança, foi colocado ali. O que nós podemos colocar nos outros pratos desta balança, nesse esquema resolutivo, para podermos, se não equacionar, administrar, para que a pessoa possa conviver com isso, e à medida que ela vai convivendo, isso vai sendo ajustado, novos elementos são colocados, retirados, o próprio medo vai se redefinindo, e às vezes nem medo mais ele será. Nos esquemas resolutivos atuais, isso não é raro de acontecer. O que seria? Se não, se colocarmos, por exemplo, algo como terror, nossa, a balança vai virar do avesso, afunda tudo. Então sabemos que certos pesos não podem entrar ali. Mas então alguém surge com um peso da confiança, um saquinho feito em algodão, muito bonito, moldado por fios de algodão, e diz: ah, vamos botar aqui 3 quilos de confiança e estará tudo liquidado. Não dá, é muito distante do que a pessoa está vivendo. Lembrem, quando nós estudamos patamares, as vizinhanças, é preciso uma maior proximidade disso para que possa haver uma interseção. Não é? Se você coloca criaturas muito distantes do que a pessoa considera e chama de realidade, ela nem verá isso aí. Nem considerar factível. Então, vamos aproximar. O que se aproxima daqui? Medo, talvez prevenção, cuidados. Então, esta pessoa, antes de sair de casa, cuidará, com atenção, verá se fechou tudo direitinho, se ligou o seu alarme, a câmera, já que ela tem tanto medo, isso pelo menos concilia, minimiza esse medo, torna menor. Bom, ela não corre o risco de ficar completamente obsedada com tudo isso e passar a colocar câmera por todo lado, pelas ruas, e passar a vigiar tudo e sair com o celular filmando as coisas? Pode, por isso os cuidados, não é? Lembrem, é uma balança dinâmica, você acrescentará vários pesos, vai monitorar, por isso o nome esquemas resolutivos. E nós temos que saber quais as vizinhanças também para cada pessoa. Vizinhanças diferentes. Para essa que tem tanto medo, um vizinho próximo que contrabalançaria muito esses pesos seria exatamente a vigilância da sua própria casa, os cuidados, se sentiria mais segura. Vejam, mas com isso, às vezes, não é suficiente. É uma balança muito precária para ela. Você precisa colocar outras coisas nos outros pratos. Num outro prato, você coloca conhecimento. Então, para essa pessoa que tem uma abertura epistemológica, conhecer o lugar, saber a história do que se passa, de como é a segurança no lugar e outros elementos, é um peso importante, que já movimentou a balança agora de outra maneira. O medo que antes estava quase afundando tudo já se tornou mais leve e já conversou com outros vizinhos também. Às vezes, a própria composição dos pesos gera novas vizinhanças. Então, a pessoa, não, você vai visitá-la depois de um tempo e você nota que não há mais traços do medo que ela tinha, que também não há mais traços das vigilâncias que ela tinha, que o fator epistemológico para ela foi muito pesado. E agora ela se torna prudente, cuidadosa. Mas que isso se esparramou para algumas áreas que nem eram interessantes e que, portanto, vamos ter que continuar colocando contrapesos, contramedidas nos esquemas resolutivos. Isso é algo que precisa ser feito com discernimento, com cuidado, com critério. Não é um jogo aleatório de peças que você atira e que vão cair de qualquer jeito. É preciso a pesquisa na historicidade, na estrutura de pensamento da pessoa, para sabermos como usar o esquema resolutivo com isso. Vou parar o gravador para que vocês possam colocar alguma questão aqui, ó. Diante disso que foi colocado, lembrem. Não é um único critério, mas um critério que pode ajudar muito. Quando você estuda a historicidade, você vê, entre outras coisas, percebe, por aproximação, quase nunca por exatidão, a localização existencial da estruturação. Por exemplo, algumas pessoas, para os nossos padrões de época, os nossos contextos, elas, em ampla margem, parece que já estão um pouco além de uma grande maioria de pessoas. Isso não quer dizer que são melhores, mais aptos, nada. Às vezes tiveram oportunidades que muitos não tiveram, viveram paz enquanto alguns viviam uma guerra civil, não é? Não se trata nada de melhor ou pior, mas de características, possibilidades, etc. Então, às vezes, essa pessoa está num elemento mais adiantado quanto às afetividades, quanto a certas questões, sabe? Muito bem perdoar, sabe compreender, sabe amar, etc. Outros não. Então, essa pessoa provavelmente terá vizinhos muito diferentes de alguém que ficou muito aquém, por ter sido marginalizada por uma sociedade injusta, às vezes, e ter passado agruras, fome, injustiças e outras coisas. Isso acontece, não é? Então, às vezes, a vizinhança de um é uma vizinhança muito dura, muito pesada, hostil para os nossos padrões de época. Outros já têm uma vizinhança mais suave, é mais compreensiva. Seja como for, se você compreender esses padrões de vizinhanças que habitam a alma de uma pessoa, você terá melhores possibilidades, provavelmente, de saber o que você vai colocar nessas balanças para administrar melhor estes elementos afetivos, né? Sem esse estudo, vira algo aleatório, sem muitas vezes sem sentido, jargões de frases populares que servem muito mais como uma frase de efeito do que propriamente para ajudar a alma humana. Então, uma pessoa, por conta de sua afetividade muito infantil, terceiro exemplo, eu vou passar quatro exemplos, tá bem? Eu anotei muito mais, mas por questão de tempo, veremos apenas estes. Uma pessoa que, por conta de sua incipiente afetividade, e está padecendo muito nas suas relações e as outras pessoas também, esta pessoa tem uma tendência a controlar e aprendeu as mais diferentes artimanhas para fazer isso. um controle muito exacerbado. Olhe, aqui eu separei um exemplo bem mais profundo e peço a compreensão de vocês. Se não ficar bem, nós retomamos. Há muitos casos assim. A obra que eu anotei aqui, que nós trabalhamos também durante a pandemia, que é o Grande Gatsby, de Scott Fitzgerald, uma obra de 1925. Vocês lembram o estudo que foi feito, né, do Jay Gatsby? Era um grande manipulador, era um grande controlador de tudo ao seu redor, né? Quando ele enriquece e retorna e compra a casa do outro lado da Bahia, e ele não se importa que a moça que ele amou, que era Daisy, que agora está casada, tem seus amigos, tem sua vida, ele não quer saber disso, ele não está se importando com a Daisy. Ele está se importando é com ele. Ele quer tê-la de volta de qualquer jeito. Não importa que ela tenha filhos, que ela está casada, que ela tenha uma vida. Ele nem vê isso. Não é? E aquelas festas que ele faz. Esse livro talvez é um dos três, quatro maiores romances da história dos Estados Unidos da América. Chocou uma geração e assustou uma geração inteira, geração de 20, dos anos 20. E talvez seja uma das obras com o maior número de teses acadêmicas que os Estados Unidos têm. Pois bem, Jay Gatsby era um grande sujeito que tinha uma infantilidade imensa nas suas emoções. Se comportava como uma criança, né, controlava, tinha elementos de fetiches quanto a ele, né, as cenas no livro e nos filmes, fizeram muitos filmes sobre esse livro, como quando ele leva a moça até a casa dele, leva até o quarto, abre os guarda-roupas e tira aquelas roupas caríssimas que ele tinha e joga sobre a cama e ela elogia as roupas e ele se sente o máximo com tudo aquilo. Não é. Aqui eu coloquei o exemplo do Scott Fitzgerald por uma razão. Alguns acham, podem achar, que esses sistemas de esquemas resolutivos são simplesmente contrapesos e contramedidas que vão resolver algo que está em demasia pesando e causando essas discrepâncias. Não. Às vezes isso é muitíssimo mais profundo. Essa balança que estamos falando, às vezes, está assentada sobre vários outros fatores muito complexos, como é o caso de Scott Fitzgerald em O Grande Gatsby. Trabalhar o controle que o Jay Gatsby queria ter sobre aquelas pessoas ali, e que chega ao grotesco, né, como ele faz aquilo tudo, ao grotesco, a maneira como ele tenta manipular aquelas vidas, como se ele pudesse fazer uma tal coisa. E ele acha que podia, com todo o poder que ele tinha, com todo o dinheiro que ele tinha, ele achava que podia. Pois isso estava assentado sobre outros estratos muito densos e conturbados de uma época, dos anos 20, dos problemas de um contexto muito complexo que ele vivia então. Ou seja, usar apenas contramedidas aqui para redimensionar o controle dele provavelmente não funcionaria, como não funcionou no filme, até a morte dele, né? Que é a grande advertência que Fitzgerald coloca na obra. Não funciona. De fato, para casos complexos assim, a orientação é, por hora, trabalhar base categorial, a historicidade e a estruturação da pessoa, para depois tentar trabalhar isso, o que nem sempre é possível. Às vezes, não há tempo para isso. As coisas já foram muito longe, já houve muita destruição. Não é? E nem a pessoa que nos procura nos dará esse tempo na clínica, e nem o contexto no qual ela vive. E aí acontecem as coisas que vocês sabem, desde grandes tristezas até rupturas de toda a ordem. Mas, enquanto pudermos, vamos trabalhar, vamos aprofundar, vamos tentar o que é possível quanto a isso. Separei para vocês uma das mais belas ilustrações da história da humanidade. Há muito a se falar sobre essa obra. Ela é belíssima. Vocês encontram este filme que eu vou mostrar um encarte de 3, 4 minutos. Na íntegra, vocês encontram na internet, no YouTube, está lá o filme, que é A Educação Sentimental, 1869, de Gustave Flaubert. Belíssima obra. Aqui é do cineasta francês, o Alexandre Astrick. Alexandre Astrick. Que é a vida, né, daquele rapaz, do Frédéric Moreau. Bem, vamos ver então um pouquinho do contexto da história, antes de eu mostrar para vocês do Frédéric Moreau e da paixão dele pela Madame Arnoux. Olhem, guardadas certas proporções e também o público a quem se dirigia, né, essa obra de Flaubert. É uma obra, isso, o personagem vivia, o senhor Moreau vivia naquele contexto da Revolução dos anos 1860, é um outro contexto muito diferente do norte-americano. Mas o que é esse personagem? Este personagem, o Moreau, ele apresenta os caracteres que migrariam por gerações daquela Europa. Não só na França, se encontra disseminado para a Itália, para a Espanha e para o norte também da Europa, muito do que ele coloca na obra. Aqueles que forem ver o filme, por favor, a recomendação é deem uma passada no livro, que é espetacular, impagável. O livro é espetacular, não é? A Educação Sentimental de Flaubert. Inclusive, a ordem das coisas está trocada. Essa passagem que vocês viram agora no filme, que é o final do filme, na verdade, no livro não é o final, ela está bem antes do final e muita coisa acontece depois. Mas é uma das partes mais tocantes da obra toda, né? Porque o Moreau, ele gosta desta mulher. Ela é casada. E ela alimenta nele uma dubiedade. Ela não termina, não fecha as portas, mas também não permite uma aproximação. E eles vivem uma situação que não permite que ele conduza, para além das coisas que ele precisa, uma maturação afetiva. Então ele vive uma afetividade que se traduz por uma passividade, que se traduz num pensar sempre sobre ele mesmo, sobre as necessidades dele. Ele não está olhando para ela, para Madame Arnoux, e dizendo: puxa vida, o que eu tenho para oferecer a ela? E quando ele pensa no que tem para oferecer, ele vai pensar algo que dificilmente preencherá a vida dela. É uma obra notável e é um dos exemplos para os nossos dias. Em um dado momento, eles têm uma conversação. Ele vive meio dissociado. Ele acha que os sonhos e as utopias que ele constrói, algo típico de padrões muito infantis, que aquilo de fato é o que acontece. Ele não ouve o outro. Um dos elementos da maturidade, ouvir este outro. Não. Ele assume as coisas. Só que, na hora de uma decisão, mesmo a Madame Arnoux gostando dele, ela vai tomar a decisão de ficar com o marido dela. O que para ele é uma tragédia pessoal sem precedentes. A obra não é tão trágica como a obra norte-americana de Fitzgerald. Ela termina de uma maneira melancólica, fazendo jus à emoção da época tão presente na alma francesa, mas uma dura advertência que Flaubert coloca. Uma advertência para a imaturidade emocional que rodava como um peão à volta dos próprios interesses, que se alimentava de certos fetiches, que dificilmente se abria propriamente, legitimamente para o outro, num romantismo muitas vezes que só fazia atrasar o passo da pessoa, não um romantismo que abria a vida para a pessoa.
Mais qu'est-ce qu'il fabrique ton mari? Il va te faire rater ton bateau?
Ça m'étonnerait. Frédéric. C'est moi, Frédéric.
Je vais nous dire au revoir. C'est très bien comme ça. Parce que maintenant, il n'y aura plus d'empêchement à rien. Après le premier jour, après le deuxième jour, c'est un bateau qui file bien. Je vous connais. Vous ferez semblant d'être heureuse. Vous serez vraiment toute seule.
Vous, vous n'avez besoin de personne.
On m'a dit ça, oui. On m'a toujours dit ça.
Mais ça ne te sert à rien. Tu prends, tu laisses, tu disposes des gens. Je t'avais prévenu. Je ne suis pas quelqu'un d'extraordinaire. Il faut être plus fort que moi. C'est toi qui as tout gâché, Frédéric.
Votre personne, vos moindres mouvements semblaient avoir dans la vie une importance extraordinaire. C'était Anne. Telle que vous étiez. Tendre, rieuse, belle à éblouir. Enfin, un tas de choses, je pourrais vous raconter tout ça. Mais tu ne sais rien donner, hein? Tu n'as rien à donner.
Comme tu te trompes.
C'est votre bateau.
Nous ne nous sommes pas beaucoup aimés. Nous ne nous sommes pas beaucoup aimés.
Agora, observem, 1869, Gustave Flaubert escreve esta obra, mostrando uma parte substancial da afetividade dos jovens da França, né? Mostrando muito do tempo da Revolução dos anos 1860. Bom, este filme foi feito em 1962, quase 100 anos depois. Coloquemos ainda mais algumas décadas e chegamos a 2025, 150 anos depois. Observaram como esses jovens lidavam com as emoções, na impossibilidade de efetivar ficar juntos. Um culpabiliza o outro, se ofendem, mas também se querem. Efervescência de emoções, ebulições para todo lado, terminando como Flaubert nos diz: esse tipo de afetividade vai conduzir a quê? À frustração, a um final melancólico. Que tanto no filme quanto no livro é da mesma forma, no livro ainda é mais contundente. Ah, mas 150 anos depois, os nossos jovens e os nossos velhos vivem a afetividade de uma forma muito melhor? Nós nos desenvolvemos, aprendemos a lidar com as afetividades hoje, para além disso que vimos nesse encarte? Ou hoje? Ainda isso é amplamente disseminado. Se isso é amplamente disseminado hoje, não é mais um convite para crescermos, para nos desenvolvermos, para aprendermos a levar as afetividades para outros padrões, outras formas. Uma vez que isso parece ser tão doloroso, tão hostil, tão nocivo à existência, a paz, ao amor propriamente dito, de uma época como a nossa.